Bom dia, bom dia. Estamos em modo europeu. Ainda não falámos aqui de algo que existe neste europeu, que é a guerra de claques a propósito de comida. E temos de falar disto.
Ah, sim. Eu acho que vi um vídeo que deixou os italianos malucos.
Sim, sim, já vamos. Okay. Ontem, por exemplo, a propósito do Espanha e Itália, havia cartazes como pasta melhor que paella.
Ah.
Ou então pasta melhor que tapas.
Eu pensei que andavam a tirar porque
não, mas já lá vamos.
Era capaz de ser mais giro, mas
comida.
Tortilha de batatas melhor que pizzas. Pois os outros repostam, claro.
Claro. Sempre que não é verdade.
Isso aí depende
do gosto
de cada um.
Dois.
Olha, hoje vou comer uma tortilha.
Muito bem.
Só para
vais fazer tu?
Não, obrigado pela informação, okay. Paulo, que ouvimos aqui primeiro.
Está ali no frigorífico para eu almoçar. Depois, no Suíça-França, Schwitzel melhor que baguete.
Não provei
Schwitzel.
Complementam-se.
Gosto de baguete. Polónia-Países Baixos, kielbasa melhor que gouda. Mas nada bate quando albaneses vêem na estrada do outro lado muitos italianos e colocam a maior ofensa que pode acontecer a italianos. Agarram em espaguete
e partem.
E
claro.
Tá,
sabes
deles.
Que Paulo Fernandes partiu o espaguete até o terem chevalhado em público.
O tempo verbal foi esse mesmo. Partia
já não parte.
Agora já não parte espaguete.
Mas consta que foi uma grande ofensa. Mas isto foi tudo com fair play, naturalmente.
Claro, ainda bem.
Ontem, grande imagem do dia no Dinamarca-Inglaterra, Peter Schmeichel. A entrevistar como comentador o filho Kasper Schmeichel. Espero que não tenha dito algo como deixaste a toalha em cima da cama ou coisas assim.
Se calhar, olha,
pai. Eu gostava muito do Schmeichel pai.
Sim.
Quando ele jogava no Sporting.
É verdade. E era o pequenino, o filho realmente pequenino, 3, 4 anos andava por ali no meio dele.
E Alcochete nos treinos, viu-se o puto lá atrás.
Mas era Alcochete, ainda era Alvalade.
É sério?
Era Alvalade ainda, foi em 90 e tal. Era Alvalade. E agora é o guarda-redes da seleção dinamarquesa. Tínhamos falado aqui no outro dia do lutador Conor McGregor, que tinha apostado 80 mil euros em Espanha. Ganhará 1 milhão se Espanha for campeão. E Paulo Fernandes tinha razão. Também apostou em Ronaldo como melhor marcador. 71 mil euros gastou ele para ganhar também 1 milhão se Ronaldo for melhor marcador.
Está muito mal distribuído, não acha,
Não, mas ele depois dá o dinheiro a quem precisa.
Sim, não sei.
Enquanto revira os olhos a
Olha, eu preciso imenso.
Também eu.
Para já eu vejo mais fácil a Espanha ganhar o europeu do que o Ronaldo ter o melhor marcador, porque a Espanha ontem deu um grande reino de bola à Itália. Que brutal jogo. A Espanha e a Alemanha já estão apuradas. Queria falar aqui do Jazir Azani, é um avançado da seleção da Albânia, que deu nas vistas no último jogo do europeu frente à Croácia. Porquê? Porque o número 9 da Albânia não marcou, mas arrisca o prémio de botas mais originais da competição.
Que também é importante.
É importante. São umas chuteiras todas inspiradas em Super Mario. A figura da Nintendo é só desenho do Super Mario em toda a bota. Está giro, diferente. A notícia está no nosso site, podem passar por lá e ver. Está lá o vídeo, está lá também as fotografias das botas do Super Mario. Por falar em site, vale a pena passar pelo site. Está em m80.pt/euro2024 ou também na nossa homepage. Está lá tudo o que quiser saber sobre o europeu, também com muitas curiosidades. E hoje vamos colocar o podcast, daqui a pouco vamos fazê-lo em parceria com o Site 00, lançando o jogo de Portugal amanhã, frente à Turquia. Portugal joga amanhã com a Turquia, às 5 da tarde, passa na RTP1. Sem inventar Roberto Martínez, sem experiências, vamos lá e vamos ganhar. França, Países Baixos, é hoje. Mbappé, afinal, não pode jogar com máscara. Não. Ou pelo menos não pode jogar com aquela máscara, que é a de que ele tinha jogado
ontem.
Tricolor azul, com a bandeira de França, azul, branco e vermelho.
Só pode ter uma cor.
Exatamente. A UEFA diz que tem de ser mais discreta.
Se calhar para não destruir os adversários.
Pode ser, sim.
Epá, são adversários, não são canários. Se põe um espelho na gaiola para eles acharem que eles estão sozinhos.
Se o jogador da Albânia pode jogar com o Super Mario nas botas, este tem de jogar com a tartaruga ninja na cabeça. É a minha ideia. Ou então, Mbappé faz-te homem e joga sem máscara, porque o suíço Scar fraturou o nariz no jogo entre Suíça e Escócia, jogou mais de 70 minutos com o nariz fraturado e sem qualquer máscara nem qualquer penso. Portanto.
E porquê?
Porque estava a jogar, então
tá
vai.
Bem, mas
está a representar o país, tem de dar tudo. É dar tudo. Literalmente,
pá,
dar tudo.
Dar a cana do nariz para a nação.
Cana do nariz. Hoje há um Países Baixos França às 8 da noite. Antes para o mesmo grupo, Polónia Áustria às 5. E antes ainda Roménia e Ucrânia às 2. Por falar em Ucrânia, vamos à ronda dos países. Falta falar da Ucrânia ainda, entre outros países. No guia sobre os países que fazemos diariamente, hoje vamos então à boleia da nossa antiga colega ucraniana, Victoria Starchenko.
Lembram-se dela?
Sim, sim.
Foi a nossa vizinha durante tanto tempo.
Exatamente. Sim, sim. Ela fala-nos sobre a Ucrânia, para ouvir com atenção.
Bem-vindos à Ucrânia, um país cheio de história, cultura e uma energia contagiante. A Ucrânia declarou sua independência em 24 de agosto de 1991. O povo ucraniano é uma combinação única de tradição e modernidade, orgulho nacional e abertura ao mundo. Os ucranianos são extremamente acolhedores, pois é como oferecerem comida e bebida aos visitantes, mesmo que não os conheçam bem. Os ucranianos adoram o borscht, uma sopa de beterraba, que em 2022 foi incluída na lista do Património Cultural e Material da Unesco, que precisa de proteção. Outro prato tradicional é o vareniki, uns pastéis cozidos, recheados com batata, queijo ou até frutas. Quando se trata de natureza, a Ucrânia tem paisagens incríveis, como as montanhas dos Cárpatos, as estepes, o rio Dnipro. O Mar Negro oferece praias maravilhosas para aproveitar no verão. E a cultura? Além das festas tradicionais, como a Páscoa, com os belíssimos ovos pintados à mão, os ucranianos têm o dia da Vyshyvanka, onde toda a gente veste camisas bordadas coloridas para celebrar a herança e o orgulho cultural. E por falar em orgulho, a Ucrânia é o berço de grandes artistas. De Taras Shevchenko, o pai da literatura moderna ucraniana, aos cantores de renome mundial, que se destacaram especialmente no Festival Eurovisão da Canção. Em 2004, a cantora Ruslana. Em 2016, Jamala emocionou o público e ficou com o troféu. E em 2022, a banda Kalush Orchestra venceu com a Stefania, canção que homenageia as mães ucranianas. Nos dias de hoje, a frase mais famosa da Ucrânia é Slava Ukraini, Heroyam Slava. Significa Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis. E ela não é apenas uma saudação, mas um símbolo de orgulho nacional e resistência.
Muito giro, pá.
Sim, senhor.
A voz da Vitória Gira, já tenho saudades.
Ela manda um abraço e um beijinho para todos e agradeço também o facto de ela ter aqui participado também neste guia.
Tinha que ser ela.
Insisti, consegui, e parabéns, porque está muito bem feito também por ela. E todas estas peças vão para o nosso microsite do Euro 2024.
Bem, Paulo Rico, segunda-feira estás de volta, certo?
Terça-feira, porquê? Porque eu explico.
Então!
Eu explico.
Segunda-feira. Agora passou o Euro, trabalho todos os dias.
Não, todos os dias, mas segunda-feira tenho de folgar. Trabalho sábado e domingo, só caso.
Segunda-feira,
São João. Vou ter de aturar duas crianças porque não há escola nem há ATL.
Traz!
Não posso.
Vem atrás das crianças.
Deprimir.
Tá bem, Paulo Rico. Então vá, boa folga. Assim.